F5 Notícias recebe mais uma vez aqui no estúdio o Marcelo Rocha, contador aí da Zeta Serviços Contábeis, trazendo para você aqui mais informações sobre as nossas reformas tributárias. A reforma tributária é uma lei complementar aí 214/2025. E hoje vamos falar aí sobre o regime especial de bares e restaurantes e o imposto seletivo. Para você ouvinte aqui da Rádio Fatos, hoje vamos falar da reforma tributária, especialmente o que diz a lei complementar número 214 de 16 de janeiro de 2025. Lei essa mais específica sobre bares, restaurantes e também sobre o imposto seletivo. E para explicar estes pontos, recebemos aqui o Marcelo da Rocha, contador. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Fatos. Vamos começar aí a nossa conversa de hoje, este assunto que promete render muitos questionamentos e muitas dúvidas por aqui. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, web, ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E vamos conversar sobre a reforma e a lei complementar 214/2025. Lembrando que da última vez nós tivemos uma conversa bem informal, né, sobre a lei e fizemos uma breve introdução. Então, hoje nós vamos falar do regime especial para bares e restaurantes, que é um adendo dentro da mesma lei. Então, nós temos uma lei que ela vai ter várias tratativas para setores diferentes. Hoje nós vamos tratar sobre bares e restaurantes. No próximo encontro nós vamos tratar sobre as mudanças para a agricultura familiar. Lembrando que a agricultura familiar não deve ser confundida com o agronegócio.
Né? Tem diferença.
Tem diferença de faturamento, tem diferença de característica, de produto produzido e assim por diante. Só gostaria de relembrar ali na semana passada que essa lei ela está sendo implementada de forma gradativa. Então, 2026, para as empresas que estão no Simples Nacional, é o ano de fazer testes e ajustes. Para as empresas que estão no lucro real e no lucro presumido, já está valendo ali alguns destaques, né? Inclusive destaque em nota lá de 1% do ICBS e 0,9% do
IVA.
Do IVA, né? O IVA, né, é o imposto em si. Ele está dividido em ICBS e CBS, né? Então, 0,9% CBS e IBS 0,1%. Lá para o ano de 2027, quando nós começamos o jogo, né, saímos do treino e começamos o jogo realmente, a alíquota prevista é de 10,85, né, de CBS e IBS juntos. Então é importante a gente entender isso. É um processo que ele vai levar aproximadamente 5 anos para ser concretizado. E outra coisa importante, as pessoas me perguntam às vezes, mas isso já está valendo? Já está valendo, desde 2025. O que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, aquele processo de chamar as pessoas para conversa de implementação da lei. O que o legislador fala aí sobre a lei, né? Que é para aumentar a eficiência, a justiça tributária. Logicamente, nós não somos inocentes, sabemos que por trás disso também tem o aumento da arrecadação. Tem a modernização aí do sistema tributário e a simplificação do sistema tributário, que hoje realmente é um manicômio tributário, como eles dizem, né? Então, com essa lei, o legislador ele quer diminuir aí também os impasses aí na justiça sobre a tributação. Há aqueles especialistas que dizem que vai aumentar e há aqueles que dizem que vai diminuir. Não sabemos ainda, vamos deixar tempo ao tempo para entender o que vai acontecer. Então, lá no artigo 273 a 276 da Lei Complementar 214/2025, ele fala do regime diferenciado para bares e restaurantes. O que significa isso? Significa que em algumas situações o bar e o restaurante ele terá uma alíquota de 40%. Então ele vai ter uma redução de 40% na alíquota. Então vamos trabalhar aí com a alíquota padrão, que pode ser lá em 2033, 28%. Ele, 40%, ele vai trabalhar com a alíquota mais ou menos de 16,5%. Em 2027, ele vai trabalhar aí com 40% da alíquota aí de 10,85%. Então, isso é importante por quê? Isso é importante porque o bar e o restaurante está classificado naquele estilo de empresa que nós chamamos de B2C. Ele vai fazer a maioria dos seus negócios com o consumidor final. Existe aí, está sendo aventado de existir um cashback, mas isso aí é um assunto para uma outra hora aí para o consumidor final. Então, esse regime especial visa isso. Uma outra coisa, o objeto do bar e restaurante também envolve as bebidas e os produtos fumígeros aí, ou açucarados. Esses produtos na reforma, eles serão taxados pelo imposto seletivo, Edson. Significa o quê? Que ele vai ser monofásico, ou seja, ele vai sair lá da indústria já tributado, porém, ele vai ficar mais caro. Então, chamar o cheiroso e a cheirosa aí para tomar uma cervejinha no final de semana, prepare o bolso. Vai ficar um pouquinho mais ardido.
Essa notícia não agradou nossos ouvintes, eu acho. Mas, infelizmente, é uma realidade.
Uma realidade.
Então, no caso, a gente já sabe, que os impostos estão mudando, que as tributações estão se adequando. E hoje a gente está falando aí, especificamente de bares e restaurantes, onde essas mudanças estão sendo conversadas na data de hoje. A gente sabe de outras mudanças que estão sendo vindo para outros setores. Hoje, especificamente para bares e restaurantes, é o nosso assunto de hoje, Então, a lei está prevendo essas mudanças e hoje a gente vai tentar tirar aí o máximo de dúvidas possíveis, Marcelo?
Isso. Então, ali o artigo 275, ele trata dessa redução. Qual que é o objetivo dessa redução? Aliviar aí o operacional da empresa. Mas para que exista esse alívio operacional da empresa, o empresário ele tem que estar atento a algumas coisas, porque não é tudo que vai servir nessa redução. O que o empresário precisa estar atento? NCM de produtos, Aí a nomenclatura comum do Mercosul e o Secrestrib, Que é a classificação tributária nacional aí sobre os produtos. Exemplo, o empresário no ramo de restaurantes e bares, ele vai comprar alguns produtos que são isentos, hoje que estão na cesta básica, o arroz, o feijão, mas note, ele compra esse produto, ele transforma esse produto em alimento, as carnes também, e ele revende. Tudo aquilo que for comprado e transformado no restaurante entra no regime especial. Aquilo que for comprado para ser revendido é tributado integralmente.
Vamos pôr um exemplo aí, um refrigerante, que você compra e você revende.
Exatamente.
Pode ser usado como um exemplo, Diferentemente da carne moída que pode ser transformada num hambúrguer ou num recheio de uma porção.
Exatamente.
Enfim, são dois produtos diferentes e com duas tributações diferentes.
Diferentes. E essa tributação ela vai acontecer na hora lá do pagamento da conta. O empresário ele vai ter que estar preparado no seu sistema para cobrar do cliente o refrigerante tributado separado do alimento que foi modificado no restaurante. E aí se preparem, né? Vai aumentar filas no restaurante, os empresários terão que investir num bom sistema, terão que investir numa boa assessoria contábil, para quando chegar 2027 estar pronto, né?
E também na descrição para o cliente final, né? Porque o cliente final provavelmente vai querer entender o porquê que ele está pagando possivelmente mais caro em um produto ou mais barato em um produto. Tudo isso discriminado, né? Em notas, cupons fiscais.
Exato, né? Já tem, eu não lembro que a lei que obriga a ter a discriminação, né? Mas isso vai ter que estar discriminado. E nós, empresários, contadores, pessoas que atuam aí nesse meio, teremos que estar preparados para explicar para o nosso cliente que isso é lei agora.
E não tem para onde fugir.
Né? Não tem para onde correr. O espernear agora não adianta.
É um detalhe interessante, né? A gente está falando de bares e restaurantes. A gente sabe que hoje, né, diversos locais hoje de alimentação, barzinho, restaurante, pizzaria, muitas vezes tem aquela música ao vivo, né? Que às vezes a pessoa lá, pô, mas eu fiquei aqui poucos minutos e estou pagando o couvert artístico.
Exato.
Vai ser cobrado como se fosse um couvert artístico, mas em forma de imposto, né? Porque hoje, se você consumiu ali, independente da quantidade, você tem uma taxinha de serviço. A taxa do garçom também, né? Que em alguns estabelecimentos é cobrado. Enfim, é mais uma observação que vai ser feita aí nas notas, na cobrança final para o cliente.
Isso.
E tudo isso vai ser diferenciado, né? Não digo para facilitar, mas para especificar o tipo de imposto que está sendo pago.
Esse assunto que você está abordando, nós chamamos de base de cálculo, né? Então, conforme a lei 214, eu não lembro exatamente qual que é o artigo ali, mas ele está na nossa sequência, ali na nossa pauta, na sequência. A base de cálculo hoje, ela compõe o delivery, a gorjeta do garçom.
Aí tem mais o delivery, estava esquecendo do delivery.
E o empresário, ele acaba pagando por tudo isso. Na nova lei, o que vai acontecer? Isso será descontado da base de cálculo. Então, as gorjetas até 15% lá do garçom não vai compor para ter tributação. O delivery também, a taxa do delivery, por exemplo, uma entrega lá que custa 7, esse 7 hoje ele vai para o caixa do empresário, né? E o empresário acaba pagando.
Informação ela é muito interessante, né? Realmente, hoje eu pago, por exemplo, eu vou lá no estabelecimento, compro lá peço um delivery, eu já pago tudo incluso no cartão ou no Pix, ali, independente da forma de pagamento, mas ele entra para o caixa do empresário e acaba gerando imposto, né, pro comerciante. E nesse ponto de vista, não, ele vai entrar ali, vai ser descontado como taxa de delivery e quem vai pagar lá o imposto é o responsável pelo delivery, né?
Exatamente. Então, nesse sentido, ficou mais justa a coisa, né?
Sim.
Então, dá essa aliviada para o empresário, né? É lógico, pessoal, nós não temos que ser inocentes. Por exemplo, a empresa lá que eu trabalho hoje, ela paga 6% de imposto. Com a reforma, ela vai para 28% e vai ganhar um desconto de 30%. Então, ela vai vir para 19,5% mais ou menos, 18,5%.
Ela baixa, mas não baixa tanto, né?
Sensação, seja, né? Se eu pegar o 2026 e comparar lá com o 2033, 200% de aumento. Ele subiu duas vezes mais.
O aumento real é muito superior, né?
É muito superior. Por isso que está sendo colocado de forma gradativa, né?
Para não assustar muito.
Eu acredito que se fosse implementado de uma forma, de uma vez só, a quebradeira seria maior. Para 2027, nós vamos ver muitos empresários que estão despreparados quebrar. Isso é fato.
Uma constatação.
É só esperar e ver como diz o rombo, né? Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de alerta. Ó, se prepare antes para que quando chegar a brincadeira,
vai se adequando, vai se
já preparando. Está preparado, né? Até porque, Edson, isso vai exigir investimento. Hoje eu tenho uma marmitaria, vamos supor. O que eu preciso? Um sistema. Se eu somei, eu até então não mandava nem nota para a Receita Estadual, né? Só que hoje, a partir de janeiro desse ano, eu tenho lá a minha marmitaria, que fatura até R$81 mil ao mês. A partir de 1º de janeiro desse ano, eu sou obrigado a emitir nota, a ter uma inscrição estadual e a emitir nota. Note, na marmitaria, eu vendo produto para ser consumido em casa. Então, ele também não entra no regime especial.
Ele já vai para o consumidor final, né?
Ele já vai ser tributado com uma alíquota cheia. O que, que entra no regime especial? Aquele alimento que é preparado, modificado no restaurante e consumido no restaurante. Daí, 50% da minha carteira de clientes lá da minha marmitaria é empresa. Note, a venda B2B também não entra para o regime especial.
São dois clientes diferentes e que não entram no regime de tributação.
Isso,
diferente.
Vai tributar lá em 33% no 28%. Vai ter tributação integral. Então, todos esses detalhes eu tenho que estar atento. Porque o que acontece na maioria dos restaurantes? Eles têm clientes B2C, né, consumidor final, e eles têm uma carteira de clientes B2B, de empresa para empresa. Então, tudo isso vai ter que ser pensado pelo dono do estabelecimento e colocado em prática, porque senão ele vai ter um prejuízo.
Isso parece uma realidade tão distante, né? Mas a gente tem, nesse setor especificamente, diversas pessoas que atendem, né? Eu tenho lá uma marmitaria, um restaurante que só atende empresa. Eu tenho um que só atende o delivery. Eu tenho um que atende o cliente que vai almoçar lá, o delivery e a empresa. Então, essa realidade está presente no nosso município, ela está presente aqui na nossa cidade, né?
Isso. No município, inclusive, existe aqueles empresários que vendem para um poder público, né?
Também tem mais esse...
Que também, nesse caso, ele vai ser classificado como B2B, né? De empresa para empresa. Eu vou fazer um adendo aqui de nerd, né? Você já assistiu os Jackson?
Sim.
O carro voador dos Jackson, na nossa infância, ele era algo distante. Hoje não. A maioria das grandes projetistas de aviões estão trabalhando no carro voador.
Exatamente.
A Airbus é a que está mais próxima. Já tem protótipos voando, né? Não rodando, voando inclusive no Brasil. Protótipos que serão pilotados à distância.
Remotamente.
Remotamente. Então, vejam, a tecnologia, aquilo que acontecia em 10 anos, hoje acontece em um dia. Segunda Guerra Mundial, nós levávamos mais ou menos 30 dias para saber ali do que aconteceu no fronte da batalha. Hoje nós vimos o Maduro ser... Não sei qual que é o termo correto aí que vão usar, né? Capturado, raptado, não sei aí.
Encontrado.
Encontrado, convidado a ir aos Estados Unidos em tempo real, praticamente. Então, não dá para pensar...
E hoje, com o advento, né, pegando esse tema aí, a gente às vezes sai um pouco da pauta, né? Mas a gente fica até sem saber o que é real e o que é, né? Hoje
que é
uma inteligência artificial, porque as informações elas chegam muito rápido. E assim como essas reformas aqui que a gente está na segunda semana comentando sobre isso, mas é um tema chato, é um tema maçante, mas é um tema que vai impactar diretamente a vida de todo mundo, né?
Exatamente. Eu brinquei ali com a questão do cheiroso e da cheirosa. Às vezes eu uso o termo candanga, são termos, não é ofensa a ninguém,
são
uma figura de linguagem. O que acontece? Isso vai ficar caro. Então, eu que curto um bar diferente, né? Não vai um bar diferente, não entendo o bar milenar lá, né? Eu frequento alguns tipos de bares assim mais restritos. Não necessariamente caros, né? Mas uns bares mais raízes, vamos dizer assim. Isso vai ficar caro. Vai ficar caro para todo mundo. Isso vai afetar o mercado de trabalho, porque o empresário ele vai ter que pensar no ano de 2027 se ele vai com a forma como ele vai contratar lá as pessoas que trabalham com ele, porque vai ter um impacto no caixa da empresa. Outra coisa interessante que nós estamos falando aqui, hoje o tributo ele é cobrado por fora, por dentro, perdão. Ou seja, você paga a conta e você não sabe exatamente o que você pagou.
O que você gastou?
Gastou. A partir de 27, o tributo será cobrado por fora. Ou seja, deu R$100 a conta, você vai pagar 28% lá do consumo de bebidas alcoólicas, ou refrigerantes, ou bebidas açucaradas, 40% na alimentação, porque ela foi modificada ali no
local.
No local, e você consumiu no local. 40% não, 60, né? 60. O IR é quanto que ele vai ter, é uma redução de 40, né? 60% ali no local. E ainda, você vai, no caso das bebidas alcoólicas e dos produtos nocivos à saúde, você vai ter um acréscimo do imposto do pecado, que eles chamam aí, né? Então, para entender, olha como vai ficar a nossa cabeça. Imagina que nós estamos no restaurante agora. Saindo do restaurante, você vai pagar no mínimo 3 impostos diferentes. Sim. E por fora. O que vai para o caixa do cliente? Os R$100. Vamos supor aí que a conta do imposto deu R$36. Esse R$36 vai ser captado por um programa do governo que se chama Spaterman. Ou seja, ele vai capturar no momento. Vai direto
para compra.
No ato da compra.
Da compra não, do consumo, né?
Do consumo. Caso. Ah, mas se der problema, vai ter um tempinho ali para o empresário mandar para o contador pagar.
Fazer uma correção.
Hoje o que acontece? Deu 136 a conta com impostos. Vai para o caixa do empresário. O empresário tem até o dia 20, algumas vezes 25 ou 30 para recolher esse imposto. Então ele pega aquele 36 do governo e ele vai trabalhando com esse dinheiro. A partir de 27 isso não será mais possível. Por isso que nós estamos falando de impacto No caixa,
diretamente.
Diretamente no caixa, no fluxo de caixa. E isso precisa ser preparado. Voltando ali um pouco, a questão ali, nós já falamos do abatimento ali, que o artigo 274 prevê, né, das gorjetas e taxas de delivery. Mas mais importante que isso, Edson, é a organização interna que precisa ser feita na empresa. E aí que muda também a figura para nós contadores. Porque o contador, ele era visto primeiramente como guarda-livro, né? O cara que registrava os fatos contábeis da empresa e estocava.
Esse arquivo era um arquivo durante morto ali.
Né? Durante 5 anos. Agora, o contador, ele deixa de ser o cara que guarda o livro para ele ser participe da empresa.
Ele vai estar mais ativo, né?
Mais ativo na empresa. Por isso.
Porque muitas vezes a empresa ela procura o contador pelas dúvidas que tem para auxiliar ali nas partes burocráticas com o governo estadual, federal, municipal, enfim. Hoje o contador ele também vai ter que entender o que acontece dentro da empresa efetivamente, né?
Exatamente. Ele vai ter que estar mais próximo da empresa, até porque tem algumas situações ele será corresponsável.
Penalizado se for.
Exatamente. Não é só a empresa que será penalizada.
Não é só ele dizer eu não sabia, não fui informado, né?
Peguem os últimos escândalos aí de desvio de dinheiro, de falsificação de balanço, Americanas. É um bom exemplo. Então, observe, a reforma também foca nesse tipo de coisa. Daí uma coisa interessante aqui. Deixa eu passar a nossa
pauta. Vamos mudar de página aqui, né?
Mudar de página, nossa pauta aqui.
Já
nossa
falando,
pauta,
né?
É para uns 3 dias,
a nossa,
né?
Pauta, nós vamos ter que fazer um monólogo aqui, uma série especial, né? E a gente tem aqui aproximadamente, hoje acho que umas 5, 6 páginas aqui, e a gente está apenas na segunda, né? E não querendo...
O nosso tempo está se esgotando.
Está se esgotando, então... Vamos falar mais um pouco, né? Para você aí explicar para os nossos ouvintes, né? Ainda estamos aí no artigo 273 e para o pessoal aí falando das bebidas alcoólicas necessariamente, né? O que vai mudar exatamente nesse regime?
Então, a questão das bebidas, como elas são tratadas hoje, as bebidas frias e as bebidas quentes. Bebidas frias são monofásicas, então o contribuinte acaba não pagando imposto sobre isso, né? O contribuinte, no caso, é a empresa. Com a reforma, as bebidas alcoólicas e os produtos nocivos à saúde, eles serão altamente taxados. Então, o que tem uma lacuna aí que, por exemplo, se eu pegar um refrigerante, preparar um drink para o meu cliente e vender aquele refrigerante como drink, ele entra no regime especial. Agora, simplesmente eu compro o refrigerante e revendo para o meu cliente, ele entra no imposto seletivo e também com a alíquota cheia.
Exemplificando para os nossos ouvintes que de uma forma mais lúdica, digamos assim, você comprou a latinha de coca, ele tem um imposto. Mas você comprou a coca lá e faz uma cuba?
Não, nesse caso não.
É porque diferente.
A cuba...
Ela a vodka?
A cuba, a vodka, elas são alcoólicas.
Então faz um milkshake, então, que é sem álcool.
Exatamente, faz um milkshake. Vamos supor, você alterou o produto. Se alterando o produto, você vai para o regime
especial. Rapaz, isso vai gerar uma confusão mental na mente do comerciante desse setor, que vai ser bonito de ver.
Do consumidor, né?
Também.
Ah, em geral. Daí, veja bem, antigamente, lá em 1998, eu trabalhava de garçom nas temporadas do litoral, e você fazia muito suco. O suco natural, por exemplo, ele vai para o regime especial, 40% de redução.
Você entendeu? Suco natural, você compra lá, exemplo, a laranja, faz o suco da laranja, vende o produto.
Exatamente.
Modificado.
E aí, dependendo do restaurante, cabe pensar em comprar uma máquina que seja automatizada e que faça suco, e vender o suco ao invés de vender o refrigerante. Ele aumenta a captação dele de recurso e diminui.
Já joga lá no ambiente da vida saudável.
Exatamente. E aí, vamos falar das oportunidades. Uma dessas oportunidades para o pessoal de bares e restaurantes significa o seguinte: criar no próprio estabelecimento vai sair mais barato do que comprar e revender. Eu, no meu ponto de vista, isso é bom, porque hoje nós estamos muito
industrializados,
mecanizados, né? A automação, pessoal, ela é importante, sim. O dono do restaurante, ele vai ter que ter um bom computador, ele vai ter que ter um bom programa, ele vai ter que automatizar esse processo aí de seleção de tributos a pagar. Mas tudo automatizado não vai rolar. Hoje tem restaurante que a gente chega, a salada já é...
Já está pronta.
É aquela salada que eles compram com conserva, né?
Exemplo disso é você chega, por exemplo, num fast food. Hoje a gente não tem isso na nossa cidade, né? Ainda. Mas você chega nessas grandes redes de restaurantes, você pede lá um lanche. Se for um dia ali do movimento normal, quando você olha para a tua mesa para você ir lá, a tua senha já está sendo chamada, né? O produto já está semi-pronto, né? É isso que
Exatamente.
A gente chama da industrialização. E a parte artesanal do produto vai acabar ficando mais interessante, né?
Vai ficar mais interessante. E aí nós temos vendo surgir várias empresas, principalmente hamburguerias, né? Com uma proposta artesanal e assim por diante. Então, para esse tipo de empresário que ele é criativo, que ele gosta de... ele vai ficar mais interessante. Para aquele empresário que ele é mais tradicional, ele vai ter que se organizar de uma outra forma. Porque senão o impacto na empresa dele vai ser grande. Daí uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, devido ao nosso tempo, faltam 2 minutinhos, né?
2 minutinhos.
Ó, tem um QNAE aqui específico que vai tributar cheio.
Isso já falando do regime especial.
Exatamente. Não, ele vai tributar fora do regime.
Fora do regime especial.
Uhum. É o 5620101. Lá, KNAE, para quem não sabe, é a classificação lá nacional de atividades. Por quê? Esse KNAE entra lá no exemplo da marmitaria que eu dei. Vamos supor que a minha marmitaria só vende para empresas. Então, ele vai ter tributação cheia. E aqui é importante, pessoal, recomendo para o dono do restaurante, do bar, quando ele for fechar um contrato, ele chame o seu contador e faça cálculos. Porque vender para o consumidor final vai ficar mais barato que vender para a empresa. O pessoal aqui, às vezes, pega a licitação e não faz a conta da licitação. Depois fica se batendo para cumprir o contrato. Lembre, contrato assinado para fazer reequilíbrio de preço.
Não é fácil.
Não é fácil. E aqueles que já têm contrato vigente...
Tem que manter, né? Pra não...
Não vai precisar se adequar, Edson. Vai precisar ir conversar com o seu advogado e, devido às mudanças, negociar com o empresário.
Buscar uma readequação de valores, né?
É uma readequação de valores. Uma outra coisa, não caio no mito que porque alguns produtos da cesta básica vão reduzir o preço, vai reduzir o preço lá para o agricultor. Note, a produção agrícola vai ficar um pouco mais barata, mas o transporte não.
Marcelo, eu sei que esse tema é extenso, esse tema é longo, a gente tem muita informação para passar aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, já está no limite.
Já acabou.
Já acabou. A gente chegou aí nos 15% do que a gente queria falar hoje. E assim, gostaria de convidá-lo novamente para a semana que vem estar aqui conversando com a gente, dando sequência nesse tema, dando sequência nas informações aí da reforma tributária, porque hoje foi muito produtivo, a gente já tirou bastante dúvida aqui e com certeza a gente vai ter várias oportunidades para falar sobre isso e para comentar sobre a reforma tributária. Nosso tempo já está realmente estourado aqui. Gostaria de agradecer hoje sua participação novamente aqui no F5 Notícias e convidá-lo para voltar aqui na próxima semana para a gente dar sequência nessa conversa.
Exatamente. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Daí na semana que vem nós pautamos aquela questão da agricultura familiar e damos mais uma pincelada nisso que foi conversado hoje.
Com certeza.
Boa semana a todos.